Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out, bring 'em out. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. Come on. Bring 'em out, bring 'em out. Hey. Bring 'em out, bring 'em out. Bring 'em out, bring 'em out. Bring 'em out. Hey. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os filmes que todo mundo ama, mas que a gente odeia. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Eu já com colete à prova de balas.
Afonso Solano.
Vou pegar o bom ar, hein?
Já colocou.
Balança aí que a coisa tá quente.
Olha só, nós vamos falar dos filmes que todo mundo ama, de paixão, adora, mas que nós não gostamos, nós individualmente.
Ou né? Seja, nós vamos falar daquele filme que você tem na prateleira, mas pela primeira vez na sua vida você vai dizer assim, será que eu jogo fora?
Tomara que no final do programa você não queira esmurrar cada um de nós três, mas vamos liberar o nosso ódio.
Não, mas é o programa Letting Go, né? Deixa aí, deixa aí. Ao final do cast você vai... Algum desses filmes você vai ter na prateleira e vai dizer assim, quem sabe ele tá sobrando. É um processo interessante esse de deixar ir. Deixar ir.
Vamos liberar o esfíncter, né?
Vamos cagar no Rapadura Cast.
Muito bom.
Vamos pros e-mails e já voltamos.
E-mails.
Alô, alô, Maurício, estamos aqui no quadro de e-mails. Tem uma piadinha? Uma piadinha, Maurício?
Não tinha da piadinha... Tá, eu vou contar na minha piada, o meu drama, tá?
Tá. O que o Batman disse para o Robin quando eles chegaram a Gotham City? Tempo.
Não sei.
Robin, chegamos a Gotham City.
Hã? Que coisa ridícula, cara, que coisa ridícula.
Só mais um então, só mais um. O que o rato brasileiro disse para o rato americano, Maurício?
Mickey Mouse.
Não. Come on, Dongo.
Ah, essa é a véia. Olha só.
Obrigado.
Eu tenho a piada pra contar.
Tá.
Eu preciso ver o padre.
As piadas do Maurício são todas dramáticas.
Não quero ver o padre, Jurandir.
Marcelo?
Não, o filme.
Olha isso, muitos comentários, muitos e-mails, muitas tweetadas, muitas pessoas revoltadas no RapaduraCast número 234, A Visão Estereotipada do Brasil e Velozes e Furiosos 5. Aliás, tem muita gente que se divertiu com o programa, deram boas risadas com a nossa briga, Maurício. O pessoal pensa que a gente finge as brigas, Maurício.
Vamos fazer um... A gente podia filmar, né? Imagina se o cast fosse ao vivo, ia dar muito sangue. Tu ia ter que ser um gato, né, gente? Tem que ter mais de 7 vidas, que tu ia morrer em todos.
Eu sou um gato. Maurício, o Bruno da Silva Pinto, ele mandou um vídeo, Maurício, do Arnold Schwarzenegger visitando o Brasil, Maurício, mostrando o Brasil para os americanos. É um vídeo na postagem, o Schwarzenegger.
E ele fala, não!
Deve falar várias vezes.
E o Gabriel Calácia, que não tem cidade nenhuma, ele é de outro planeta, ele diz assim, que assistiu um filme e virou um dos favoritos dele, Jurandir. É A Garota da Capa Vermelha. Desde que pesquisando sobre o filme no Wikipedia, ele achou a foto. E ele botou a foto pra nós aqui ver.
É a foto mostrando qual o nome do filme em Portugal.
A Rapariga do Capuz Vermelho.
É o link no post. O Guilherme Kawasaki, administração FEA USP. Ele mandou aqui uma matéria, Maurício, assustadora da ESPN sobre o Brasil, principalmente sobre o Rio de Janeiro, uma das cidades que vai receber a Copa do Mundo, vai ser o principal palco da Copa, e vai receber as Olimpíadas, né? Uma matéria assustadora para deixar qualquer pessoa da FIFA e do COI maluco.
E ele fala assim, né, abre assim a postagem com Deadly Games, Jogos Mortais, né? Que legal, né? O pessoal vai comprar a vuvuzela e uma metralhadora junto.
Uma granada.
Adriano Firefox Beidak. Nossa senhora. O Firefox, ele é o Jedi, um dos Jedi aqui da Associação dos Jedi. Associação mesmo.
Clubinho.
Clubinho é melhor que associação, né? Que associação parece aquela coisa, cara crachá. 39 anos, quase 40, correndo em carros japoneses, ele diz, não entendi. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Vídeo mostrando como os americanos são burros. Ele mostra um vídeo aqui, Jandir, ele não pegou, ele pegou pesado.
A galera é muito animal, Maurício. O pessoal reclama aí dos estereótipos, mas o americano é muito jumento, Maurício. Ele não sabe nada. Tá aí o vídeo no post, dei risadas dos americanos estúpidos. Wellington McGarren, 30 anos, São Paulo, SP. Vocês mencionaram que a Carmen Miranda participa do filme Alô Amigos com o Zé Carioca e o Donald, mas na verdade a atriz é Aurora Miranda, a irmã da Carmen. E o filme que vocês queriam dizer é Você Já Foi à Bahia? Continuação de Alô Amigos.
Não, é legal que o filme Você Já Foi à Bahia tem o título original de Detri Cavalheiro.
Muito obrigado aí.
Valeu, Wellington. Thiago F. Carvalho Oliveira, Web Developer, São Paulo. Ele é o desenvolvedor de web. Nos comentários, Maurício comentou sobre ter empatia sobre as pessoas, entender as dificuldades que cada um passa. E ontem eu vi um vídeo do sociólogo Sam Richards na TED, que é uma experiência espetacular sobre empatia.
Ah, viu? Absolutamente lindo, fantástico, sobre empatia. Se você não sabe absolutamente nada de inglês, tem uma opção no YouTube, né, mano? Aquele CC e traduzir legendas, né? Que é uma versão beta, mas clique lá pra traduzir, escolha português, que ele vai traduzir as legendas pra você. Pelo menos ter noção do que está sendo falado ali. Bem legal, vale a pena conferir. E o Jules, mano, Queiroz, estudante, Natal, Rio Grande do Norte, ele envia um quadro com as inserções dos personagens da Pixar, que foi comentado no cast parte 2 do Thor, mano. Foto da imagem juntando todos os easter eggs dos filmes da Pixar.
Que legal, hein? É. A Jessie nos Monstros, ó, o Lotso no Up.
O Doug, aquele cachorro do Up no Ratatouille.
O Miss Incredible indo no Nemo. O Nemo tem vários, hein? O Nemo no Monstros. Ó, que legal, que legal.
E a possibilidade da Boo estar no Toy Story 3, né? Aquela meninazinha que aparece, a Boo do Monstros S.A., né? No Toy Story 3.
Boa, foi pesado, hein? Que legal, imagina, tá aí, então. Nossa, isso seria fantástico, hein?
Seria demais.
Vamos lá.
Maurício, dois e-mails gigantes aqui pra exemplificar e representar os ouvintes que mandaram várias mensagens para esse cast polêmico.
Arlene das Neves Gonçalves, estudante de administração e tem 21 anos. Ela diz, olá meninos do Rapadura Cast, parabéns pelo podcast em primeiro lugar. E ela vai dizendo aqui, ó. Gente, fui no cinema ver Velozes e Furiosos 5 e gostei demais do que eu vi. Velozes e Furiosos não estereotipa droga nenhuma. Eu acho que é pra mim. O filme mostra o Rio com favelas, violência, corrupção, drogas. As favelas dominam o Rio? Check. A violência é cotidiano dos cariocas? Check. Corrupção? Check. Demais. Drogas? Check. Velozes e Furiosos já se passou nos Estados Unidos, em Tóquio e agora no Brasil. E adivinha? Em todos eles, violência e corrupção imperam. Sem dó nenhuma, inclusive um dos protagonistas é um policial americano corrupto. Aquilo é entretenimento puro, com fórmula pronta, uma tonelada de músculos e cenário apenas como figurante. Para que fazer dele algo que ele não é? Eu gostaria só de saber aonde a Arlene das Neves Gonçalves, ela reside. Só isso. Só gostaria de saber isso, porque...
Havaí.
É, 5.0. Lembrei agora do The Office. A hora que aquela brincadeira lá de knock knock, quem é? Quem é? Ele dá-lhe um tabefe na cara do White. Nós que fazemos as perguntas.
A próxima aqui, Valéria Fernandes, professora de História, Brasília, Distrito Federal. Concordo com o Maurício sobre a necessidade de brasileiros fazendo brasileiros. Você via sim um rosto conhecido de novela, afinal, novela no Brasil tem mais peso que o cinema para os nossos atores e atrizes. Não há ator ou atriz nacional que não tenha passado pela TV em algum momento e nem por isso são piores ou melhores. Quando vi uma matéria sobre a pré-estreia de Velozes e Furiosos 5, lá estavam alguns dos atores de Tropa de Elite, como o sujeito que fez o Rocha. se colocasse um desses caras no filme, eu seria tentado a ir assistir, porque parecia um crossover. Acho que em pleno século XXI não há mais espaço para esse tipo de coisa no cinema. Acho que ela se refere ao estereótipo, né?
E também ela diz que o erro de colocar hispânicos fazendo papel de brasileiros, vídeo também comer, rezar, amar, é muito irritante. E eu concordo com a Valéria, é isso aí mesmo, Valéria. A gente já trocou palavras, eu e a Valéria, gosto muito da Valéria e é isso mesmo, é inadmissível eles terem pisado no Brasil e não ter colocado atores. E eu acho que poderia fazer um crossover, sim. Imagina o Capitão Nascimento entrando na briga contra o Dwayne Johnson, aliás, sendo amigo do Dwayne Johnson
contra o Toretto.
Vamos lá, Maurício. Olha só, gente. Esse é o momento da raiva, tá? Coloquem a raiva de vocês para fora.
Vamos lá.
Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
Rapadura Cast.
O ódio despertado nas pessoas é alguma coisa benéfica? Existe a possibilidade do ódio ser benéfico? Ou a gente sempre tem que amar as coisas?
Give in to your hate. Durante.
Pô, é o Palpatine, mestre.
Ah, o Maurício não gosta de Star Wars.
Claro. Não, não gosto.
Meu Deus.
Eu gosto de Star Wars.
Tu não gosta de Star Wars.
Eu só não gosto daquela porra do terceiro filme, daqueles bichos pequenos lá, os bichos, os
Ewoks.
Tu comprado nas super festas, né? Não, comprado na loja de...
Lembra a musiquinha que ele cantava?
Não, vamos chamar os animatronics, vamos fazer mexer com aquelas porra, né?
Django!
Aquelas festas baratas de criança, sabe? Aquelas festas que o pai e a mãe gastou tudo no cajuzinho e não tinha pra comprar os enfeites da festa.
Não, seu sem coração. Não fale mal dos Ewoks.
Mas hoje ele vai ser uma espécie de prequel, é isso? Qual é esse cast aqui? Não é prequel, né? Que você faz spin-off, como é que é? Crossover? O que que é isso? É uma retórica, uma réplica?
É um continuação.
errei todas as alternativas.
É uma continuação do nosso programa Todo Mundo Odeia Menos Eu. Só que a continuação invertida, atualizando o conceito.
É pra fazer bonito, ele fala atualizando o conceito.
Conceito. Não é uma releitura, não, que eu odeio essa palavra releitura. É uma releitura?
Uma releitura. O que é uma releitura? É você ler a mesma coisa duas vezes.
E reinterpretar, talvez? Mas não é.
Não, eu acho que releitura é quando tu lê de ré.
Isso. De trás pra frente. Tipo. Disco da Xuxa.
Tu lê escutando Michael Jackson.
Fazendo Moonwalker.
Moonwalker. Mas respondendo a pergunta do Jurandir, eu acho que é importante a gente ter, sim, essa consciência de dizer não para certas coisas, que mesmo que a humanidade inteira diga sim.
Nós vamos falar sobre filmes que todo mundo gosta. Você que está escutando, gosta desse filme.
Gosta.
Mas eu não gosto.
Ih, então todo mundo gosta, menos eu.
Menos eu.
Nossa, vai ter sangue.
Meu Deus.
É aquele cast que nós não vamos brigar, isso? As pessoas que vão querer nos matar, isso?
Eu não sei nem se eu falei isso aqui já. Eu tenho nervoso quando eu tô na rua. Aí, não quando eu tô na rua eu fico nervoso, eu não sou agorafóbico. Mas quando eu tô andando assim e aí eu vejo, tipo assim, 3, 4 amigos. Os 3 malucos são fortinhos, de camiseta e bermudinha, e aquela franjinha de alça de boquete. E aí você vê que são 3 pessoas que assistem os mesmos filmes, gostam das mesmas coisas, comem a mesma mulher, se bobear. E, entendeu? Esses caras conversam sobre o quê? O que que eles acrescentam quando eles conversam? Acho que legal isso. Cara, detestei aquela porra. Pô, eu gostei pra caramba. Por quê? Deixa eu entender a sua mente.
Eu tô pegando muita raiva, mas muita raiva, que dá vontade de esmurrar as pessoas.
Nossa.
Eu odeio a obrigação de gostar. Tem determinados filmes que a galera tá jogando na sua cara. Você tem a obrigação de gostar e desgoste pra você ver. Você vai apanhar.
É, cara, a opinião... Porque quando você diz... Isso é muito interessante. Quando você fala que você não gosta de uma coisa que a outra pessoa gosta muito, ela, erroneamente... ela assume que você está atacando a integridade cultural dela, né? Tipo, peraí, mas se eu gosto disso, ele está falando que eu sou um idiota, então.
Eu adoro Homem de Ferro, mas eu fui obrigado a pegar um filme que eu gostei muito e fazê-lo ser superior ao Homem de Ferro por causa da obrigação. Não me obriga, filha da puta. Eu gosto do filme, mas não porque todo mundo gosta. Afonso, você que está algumas semanas sem pisar nesse solo... sagrado da internet mundial. Comece.
Bom, primeiramente, acho que é importante a gente pautar dizendo que não haverá trollagem, né? Isso é pra falar de coração.
De verdade, de coração aberto.
Ok, ok. Então eu gostaria de abrir com um filme que todo mundo parece gostar, menos eu. Eita. É uma unanimidade por aí.
Unanimidade.
Mas eu detesto.
Não parece, né? O parecer é que sim que gostam, é isso?
É, é. Menos eu.
Tá.
O nome desse filme é Sin City.
Eita, o solo proibido.
Até a música do Sin City é chata.
Tu não gostou do Sin City?
A sério mesmo? Assim,
Alba, não, olha, fala sério.
Olha, quando eu acho o seguinte, quando você presta, quando você começa a prestar atenção na trilha sonora do filme de uma maneira, putz, mas que a música chata. Eu conseguia ver os dedos do Robert Rodriguez no tecladinho no quarto dele, porque ele faz todos os filmes no quarto dele, né? Com aquele chapéu ridículo dele.
E o teste de sofá também na casa dele, será?
Tudo ali. O Robert Rodriguez é o maior micreiro de Hollywood. Micreiro, é aquele cara que faz tudo. Não, sabe o que ele faz de tudo um pouco? Não é especializado em nada. Eu faço efeito especial? Faço. Põe só uma
pizza. Gerente. Aqui.
Ofendeu o pai de 80% dos seus ouvintes aí.
Tem conhecimento de tudo um pouco.
É, cara, eu acho o Robert Rodriguez isso aí, e eu achei o Sin City um filme muito chato.
Eu posso comprar a tua ideia, Afonso? Eu acabo concordando contigo.
Eu não
gosto também do Sin City, cara. Eu acho. Na verdade, não é que eu não gosto do Sin City, eu não gosto do Robert Rodriguez.
É, eu lembro que você falou isso,
mano. Meu ódio pelo Robert Rodriguez, esse cidadão que vai na sombra do Tarantino, sempre.
Ah, não fala isso, ô chinelão. Tu é maluco de falar uma coisa dessas?
Ele vai sempre na... Não tem originalidade nenhuma.
Tu é maluco se o próprio Tarantino que se juntou com ele, pediu arrego, pediu asilo político. Que isso?
O pediu Robert pra fazer filme.
Exatamente, irmão gêmeo. Disse a tia, você é meu irmão gêmeo. Que isso?
Sim, mas você, exatamente por isso, o Tarantino, ele gosta tanto do Robert Rodriguez. O Robert Rodriguez é um cara legal pra caramba. Muito legal. Porque o Tarantino não tem coragem de falar, cara, botar a mão no... Você é um merda.
Não,
você
vou dizer uma coisa assim, ó. O Tarantino, quando tava fazendo Cães de Aluguel, querendo fazer um filmezinho indie, tava lá o Robert Rodriguez já fazendo trecheira. Um cara que sempre se assumiu fazer trecheira. E agora o Tarantino... Eu acho, então, que tu pode dizer que o Tarantino foi na sombra do Rodriguez.
Não tô
discutindo talento, né? É talento. Acho o Tarantino mais talentoso. Gosto muito mais das referências culturais que tem Tarantino. Agora, dizer que o Robert Rodriguez não tem o seu apreço, não tem o seu valor, é absurdo, gente. Ódio, tira esse ódio do teu coração.
Ele não tem. Me desculpe, Maurício. Eu não consigo citar bons filmes de Robert Rodriguez, exceto o primeiro filme que ele fez com 10 reais.
Mas o Shark Boy The Lava Girl, Jandir?
Horrível.
Eu mato, Jandir.
Pequenos Espiões.
Mas é bom, é demais aqui, ó. Planeta
é um lixo.
É demais. O El Mariachi é demais.
Ninguém gosta, Maurício. Me desculpa, Maurício. Você tá fora da porcentagem. Então 99% das pessoas não gostam de Robert Rodriguez e tu gosta.
Ah, mas eu vou concordar com o Afonso, porque eu acho que é chato também, assim. Acho que é chato. É um filme que arrasta, né? Que arrasta. Daí disse lá que chamou o próprio Tarantino pra dirigir um segmento.
Que é o melhor segmento do filme.
Isso. Pois bem, e com um dos melhores atores do segmento do filme, que é o Benicio del Toro. Agora, é chato, é arrastado, é longo. Né? A gente quer ver aquela Jessica Alba mais um pouco. E, aliás, eu acho que se perdeu mesmo. Eu acho que assim, ó, o Rodriguez é tipo um Zack Snyder nessa tentativa de fazer filmes
quando quer fazer filmes com efeitos, ele cai tipo no Zack Snyder, assim. Ele apela mais pra um visual do que pra história. Aliás, ele não é um bom roteirista, né? Diga-se de passagem. Eu prefiro ele quando ele fica cru, né? Como é o Mariachi, o Planeta Terror. Agora, quando ele quer fazer efeitos, ficou muito exagerado Sin City.
Mas o que eu acho é o seguinte também, eu, da HQ Sin City, pra quem não sabe, não lembra, sei lá, é baseado numa revista em quadrinhos do Frank Miller. Eu não gosto muito do Frank Miller, mas eu respeito muito o Frank Miller por Sin City, principalmente, quase que exclusivamente, pelo visual. O visual do Sin City é uma coisa única, que ele não é simplesmente preto e branco, né? Ele é quase um negativo, Frank Miller. Ele é muito conhecido por isso, né? A
coisa foi tudo que eu falei que eu não gostei.
Pois é, cara. Mas aí, olha só, o que que acontece?
Pela
tudo
outra, bem. Ótimo.
Gostando ou não gostando, eu não acho que a adaptação, o Sin City, ele fez juiz a isso. O que ele fez foi um filme em preto e branco.
Horroroso.
É, já ruim. E que contém 5 ou 6 cenas que são nessa estética de negativo total, entende?
O que me incomoda no Sin City é o policial noir, né? Aquela estética do querer fazer um policial noir. Porra, ele não tá na França, né, cara? Ele tá nos Estados Unidos. Eu acho que falta o pop num filme que tinha tudo pra ser pop, né?
Eu acho que ele apostou no texto do Frank Miller, que é fraco. O texto do Frank Miller, é fraco na minha opinião, assim. Eu acho ele minimalista demais para um filme. Você tem que ser um diretor muito bom pra você poder fazer um filme funcionar com poucas palavras. Eu acho que...
Frank Miller é um cara tão bom que fez a gente assistir The Spirit.
Puta que pariu!
Eu saí na metade, né? Há 15 minutos, eu acho que saí.
Mas esse não entra nesse programa, porque não há um ser humano que ande na Terra, porque ele pode estar abaixo dela, que goste...
Bin Laden. Só o Bin Laden gostava.
Posso chegar agora na lista?
Por favor, Maurício.
Eu quero que todo mundo pegue a fita aí, ó. É do tempo da fita, do tempo do cassete.
Eita.
Todo mundo põe a fita aí no play, da play, todo mundo junto. Soltou?
Uhum.
Soltou?
Sim.
O Iluminado.
Não vem, não, mano.
Aqui... Porra de filme é esse?
Me senti
só
agora...
Só uma doente da cabeça, como aquela mulher dele, pra entrar no carro e ir pras montanhas, com um cara que desde o começo do... Botaram play aí ou não botaram?
É o amor.
Desde o começo do filme o cara tá com uma cara de doido. Repare ele dirigindo o carro e faz umas caras pra mulher, nem olha pra mulher, né? Tá olhando só pra estrada, nem olha pra mulher.
Uhum.
E já tem aquela cara de maluco. Só um maluco pra chamar um maluco para ser o zelador, bem dizendo, de um hotel onde já aconteceu merda antes.
Sim.
Entendeu? Então só um pouquinho. Estou aqui, óbvio que a cinematografia, né? Cinematograficamente o filme é interessantíssimo, porque sim, o Kubrick era um maluco, o Kubrick entendia de ficar com a pessoa não quer sair de casa, como é que ela é? Uma pessoa recluso. Ele entende de reclusão, ele entende disso, a porra do Kubrick viveu a vida inteira recluso.
Sim.
Então ele entende disso e isso ele passa muito no filme.
Sim.
Então é isso que eu não gosto, é isso que eu desgosto do Iluminado, embora ele seja um clássico, ele acaba sendo, porque eu nunca vi talvez um filme de terror aonde, ou de suspense, que trabalhasse com a ansiedade e fosse tão cinematograficamente bem feito, ao mesmo tempo que uma das piores atuações do senhor Jack Nicholson.
Que absurdo. Não, peraí.
Porque, é exagerado.
Agora eu me senti aqui.
É icônico, Here's Johnny. É icônico, tá na. Tá, sabe? Tá nos anais.
Pontada no coração agora.
Agora sim. É forçado pra caralho.
Não, é forçado, o cara tá doido.
Não, tira a porra dele. Eu atuo melhor. Neste filme eu atuo melhor. Tira ele e fala, bota outro, seria o maior clássico da história do terror. O Jack Nicholson caga este filme.
Tá bom, vou falar meu filme Magnolia, aquela chuva de sapos no final.
Não
engulo.
Não dá, é a trollagem, né, é a trollagem.
Mas falar mal de Iluminado, mano, isso não faz sentido isso. Você pode falar mal da história. Ó, não comprei a história, não...
Você pode falar mal, olha, eu como... Eu
acabei de falar, Jurandir, não falei... rebobine, por favor. Eu falei que o Jack Nicholson me estraga o filme a ponto da humanidade gostar e eu dizer, olha, eu tenho os meus receios contra esse filme. Ele tá passando na TV, ele é longo pra caralho, não precisava ser tão longo.
É o Kubrick, é o 2001, 6 horas de duração.
Tem 2001 horas o filme, 2001 horas. E não precisava o Jack Nicholson ser louco desde o começo do filme. É exagerado.
O filme dá medo até hoje, mano.
Olha, o Jack Nicholson tá no My Heart. Tá no My Heart. Eu gosto do Jack Nicholson. Eu sou da escola Al Pacino, Jack Nicholson, De Niro, dessa gente toda. Mas me desculpe Jack Nicholson volta a dizer: estraga o filme. Tira, olha, o Jack Nicholson e põe outro cara que ia ser top suspense, reclusão, terror ever. Eu tô aqui dizendo um filme que todo mundo ama, mas porra, tem seus defeitos sim. Tem seus defeitos. Não é à toa que ganhou até pior ator. Ganhou o Razzies Award, ganhou pra porra do Jack Nicholson. Porque é forçado. É forçado.
Tá bom, tá bom.
Olha, eu discordo da sua. da sua péssima opinião sobre o Iluminado. No entanto.
Seu mau gosto.
Seu mau gosto. Mas eu concordo só com o seguinte: eu, como um fã de Stephen King, eu acho O Iluminado, do Kubrick, uma má adaptação de um livro sensacional. Eu acho que sim, esses defeitos que você falou, eles foram mal traduzidos de um livro que embasa muito mais o comportamento do Jack Nicholson.
O final do Iluminado
do menino, é muito mais do Johnny, do menininho. Do menininho
é porque
também.
Assim, Jurandir, no livro, o pai... Né, se eu não me engano, é Jack mesmo.
Jack Torrance.
Jack Torrance, isso. Ele é um cara normal. A mulher dele é uma mulher bonita, inclusive, no livro. E no filme, o Kubrick transformou eles em um casal muito esquisito.
Freak, né? A família
é errou, não dá pra colocar dois bonitos.
Pois é, mas você entrega o que o Saldanha tá falando. Você meio que entrega, você já dá um ar de esquisitice que no livro não existe a construção disso. O deteriorar da sanidade do Jack no livro, ela é mais gradual, entende? E aí, realmente, no filme você tem muito pouco tempo, o final do filme é diferente e tal, mas eu discordo porque eu acho que, como um filme de terror, ele é incrível, ele é muito bom.
Sim, mas eu não falei que não é,
Acabou de falar, você disse que era um lixo.
Não, falei que não, a porcaria do Jack Nicholson desse filme. Jack Nicholson estraga.
Ele falou mal do Jack
Nicholson. Falei que tem um clima do cacete, eu fico cagado assistindo quando crianças, cagado com as gêmeas do cacete, aquele elevador cheio de sangue. Mas acho que o Jack Nicholson me caga a ponto de eu dizer pra todo mundo que acha esse filme fenomenal, porque é Kubrick, ah, meu Deus, eu acho que não, gente, pare agora. Calma, vamos parar um pouquinho e vamos respirar e vamos ver como... Até ressaltou com palavras muito mais belas o senhor Afonso, que tem um português muito melhor que o meu, que o Jack Nicholson e a sua mulher lá, Olivia Palito, ela já começa o filme na família Adams. Não precisa fazer, entendeu? Só faltou.
Maurício, eu estou enojado.
Tá enojado, Jurandir? Toma teu eno, então. Tá? Ou então pega aquela coisa trivial, que é uma água de. Uma água de melissa, tá? É. E fala teu filme, que deve ser maravilhoso.
Né? Eu só tomo água mineral, Maurício. O filme que eu escolhi aqui, que todo mundo gostou, menos eu, A Bela e a Fera.
Ah, mas tá difícil comigo.
O senhor vai tomar no seu cu, por favor?
Nojentos.
Tá de sacanagem comigo.
Que a Disney
comigo.
Fez na sua história. Primeiro, zoofilia.
Quem não fez uma zoofilia uma vez na vida?
Meu lugar não tem nem sexo no filme.
Ah, tem implícito ali, Maurício. Não,
todas as princesas do filme são assexuadas. Todas as princesas da Disney são assexuadas.
Não pra mim.
Ah, Maurício. Eu ia dizer assim, eu sou que nem Barbies, mas também eu não posso dizer isso porque eu já brinquei de Barbie.
Não me coloca... Que bicho é aquele? É o que é uma mistura de um urso com um leão? O que é aquilo?
Aquilo é um porco, um javali, porque na história original ele era uma coisa assim, meio...
Horrenda.
Meio javalística. E uma besta, uma mistura, ele é uma quimera, um animal...
O Romeo e Julieta, ele mostrou assim, o romance impossível, tá? O romance é possível, famílias que brigam e tudo mais. Mas não me coloca um animal pra se apaixonar por uma princesa. Você não me coloca uma besta e uma princesa pra se relacionar.
Mas é isso que é a beleza do filme.
Ai, beleza, que...
Jurandir, we are the world, we are the children, e tu tá fora desse planeta, Jurandir.
Não,
que homem sem coração, que homem sem coração, hein?
Você não entendeu, não é possível. Você não entendeu.
Não. Eu não entendo da mesma forma que eu não entendo uma pessoa se apaixonar por um cabrito. Eu tô falando em formas românticas.
Pra mim é um elo link perfeito com o primeiro desenho da Disney, né, com a Branca de Neve, onde lá os bichinhos tudo falavam, que as louças tudo falam.
Nada a ver.
Entendeu? Onde lá tinha o temor da floresta, aqui temos o temor desse feitiço. Aonde... Não,
tem nada a ver, mano. Tem nada a ver, Maurício.
Tem tudo a ver. Me perdi. Tem tudo a ver, o chifrudo.
Não me coloca um romance de uma besta com uma princesa. Coloca animal com animal.
É o melhor exemplo, de embasamento romântico que você possa ter de duas pessoas que não tem nada a ver. Porque se fosse uma coisa logo de cara, aí tudo bem. Agora, ela passa meses ali, talvez anos no castelo, e você vai entendendo que ela vai começando a olhar as camadas do cara.
A Disney incentivou as pessoas com taras absurdas com animais.
Que eu estou... Cancela o áudio dele.
A se mostrarem. Mostrarem o seu afeto.
Jurandir, filho, tu deve ter chorado quando viu esse filme quando era criança.
Eu não vi.
E deve ter agradecido a Deus.
Eu Disney. Não vi.
A Deus, minha aí.
Porque se quer mostrar o mundo...
Porque sabe por quê? Porque eles se salvaram, ô feio do caralho. Entendeu? Que até uma besta feia do caralho.
Se e deve mostrar... ter ficado
feliz.
Ô, Maurício, eu tenho a chance de mostrar pegar um mundo bonito de convivência, de paixão, de pai e filho, sexo masculino e feminino, raças... Coloca o Rei Leão, que é
um animal. Ah, um bando de bicho fala Rei Leão.
Agora
fala,
tu me coloca uma besta, um animal.
Um babuíno fazendo o babuíno fazendo a oração, é isso?
Mas aí é o mundo deles, entendeu? Não é aquele mundo lá de uma princesa, um
Tá bom, Gastão, tá bom.
Tu quer dizer... Gastão, ótimo. Ô, então, Gastão, tu quer dizer então que tu não consegue assistir esse filme, é isso? É intragável, é isso?
Não consigo assistir, me perdoe quem gosta aí. Eu sei que todo mundo, mas eu não engulo. Principalmente eu não engulo porque eu tenho uma raiva muito grande também, porque dizem que é melhor que Rei Leão, e não é.
É.
Já digo logo, e não é.
É. Inclusive tive a felicidade de estar na Argentina e estar passando a peça da tradução argentina, a versão argentina da peça, da Broadway, e chorei piamente durante todo o espetáculo. Que coisa mais bela.
Se eu fosse assistir um musical desse na Argentina ainda, eu me matava dentro do cinema.
É, vamos ver o Rei Leão.
É seu direito.
Aguente. Né? Aguenta, Afonso. Aguenta.
Tem gente que não gosta de mulher, né?
Tu só gostou disso porque tu deu uma cabritinha, né? Tu pegou uma cabritinha.
Lá no interior, onde eu cresci?
É.
Entendi. É. Quem nunca, né?
Tá explicado.
Filho, eu me surpreendo muito com você aí, dizendo que o romance não funciona, Bela e a Fera, impossível, quando aquele romance ridículo, entre Natalie Portman e Thor está sendo forçado dentro de nossas goelas nesse filme sobre o grande deus nórdico.
Mas tão recente, calma lá.
É recente, tem...
Ele tá querendo aproveitar que ele não participou do programa que foi unânime.
Oportunismo.
Eu não consigo entender. Olha, não consigo. O Thor... 90% das pessoas estão falando que o filme é incrível. Falaram que é melhor que o Homem de Ferro. Meu Deus do céu.
Tem 10 motivos que fazem Thor melhor do que o Homem de Ferro. Tem um link aqui na postagem.
Mas vai lá, Afonso. Então, qual é a tua com Thor?
Eu acho o seguinte. Primeiro, o grande problema do Thor realmente foi o romance. Não comprei. Pra mim, tem que ser uma coisa bem embasada, como o próprio Saldanha também ressaltou aí na Bela e a Fera. Uma coisa construída, uma coisa que você acredite. Você acredita que duas pessoas possam se amar ou haver um interesse mínimo?
Mas é cientista, Afonso. Cientista. Caiu. Imagina cair uma estrela cadente nos teus pés, a lemoa daquele tamanho. Uhul!
Isso aí. Aí ele é cientista. Tá bom. Então, Saldanha, o que que...
Exclui o romance. Pronto.
Saldanha, o que que a Natalie Portman é no filme?
Uma cientista.
De quê? Qual é a pesquisa dela? O que que ela faz? No começo do filme ela tá no deserto olhando pro céu... Aí depois ela vai pro escritório e anda com um caderninho e fala, a minha pesquisa é super importante. E não sei o quê. O que que ela faz?
Nós vamos saber no próximo filme.
Exatamente, o pessoal sabe do Homem de Ferro porque tiveram dois filmes. Espera.
Não, senhor. Olha só, existe uma parada...
Personagem secundária.
Em filmes de ficção científica que o pessoal brinca, que é o tal do Technobabble, né? Como se fosse a Tecnobaboseira. Que é quando você tem uma explicação... que você enche ela de termos técnicos, pseudocientíficos, para você criar uma ciência fantástica para embasar aquela tecnologia que não existe ou aquela realidade que não existe, que é o que eles fazem muito bem, na minha opinião, no Homem de Ferro. Quando ele tá fazendo lá os maquinários, não sei o que, ele explica, você vê os movimentos, ele explica a energia de onde vem, não sei o que. Pode chegar um cara que entenda disso, um físico, e diga, não, isso não é possível ainda, porque não foi descoberto isso aqui. Sim, mas ele coloca de uma maneira que o público geral aceita, você tem que aceitar. Não precisa, ser, não precisa ser verdadeiro, você entendi, só precisa aceitar. Entendi.
Mas daí esqueceu a história, né? Daí esqueceu o drama, né? O Homem de Ferro tem isso, mas não tem drama, tem história, né?
Eu acho que tem o romance, a tensão sexual entre o Tony Stark e a Pepper Potts é muito mais crível,
sem dúvida nenhuma.
Muito mais interessante. Sim,
concordo.
Tá todo mundo falando disso que eu falei, ah, porque não sei o que, isso é bobeira. O Odin joga ele naquele túnel lá, no wormhole, aí o Thor cai na Terra de moletom, calça jeans e tênis.
Mas não é o Incrível Hulk, Afonso?
Como assim? Como assim? Os amigos do Thor...
Afonso, tu tá querendo veracidade numa história baseada em quadrinhos. O Incrível Hulk rasga a mesma calça todo dia, ele tá com a mesma calça todo dia.
E tá querendo falar do quadrinho que é a mais ficção científica de todos. Esse é o mais ficção científica. Tem que relaxar
aí
e gozar.
Tu vem pro o Power Ranger, tira a roupa do Power Ranger, ele tá com uma bermuda, tá com Nike.
Mas gostar do Thor, cara, ele parte de um princípio de você comprar a ideia do Deus na Terra, né? Aquele ser poderoso na Terra. O problema é que a Marvel, ela fez o possível pra humanizar os personagens, tipo o Hulk e o Homem de Ferro. Mas em Thor não tinha como, cara. Você tem que comprar, inclusive a galhofa. Você tem que comprar. É impossível você gostar se você não comprar a ideia da parada. Filme de herói que você tem pouco tempo assim pra desenvolver a trama. Homem de Ferro teve dois filmes. O Batman teve uma franquia inteira pra desenvolver. Sem falar o Batman Begins e o The Dark Knight, né? O Thor é a primeira vez. É complicadíssimo. Talvez no segundo filme, no Thor 2, a história esteja bem melhor desenvolvida, porque a gente já tem o começo, né? Agora, se você for assistir mesmo com o objetivo de xingar, de falar mal, vai ver defeito em tudo mesmo.
E os amigos do... E os friends lá? Quando os amigos dele chegam, do Thor, chegam na Terra, aí vão saudar ele lá na...
Tu acredita piamente que o Tony Stark, Robert Downey Jr., encaixa naquela armadura?
Eu acredito porque ele me mostrou. Ele, de alguma maneira, o John Favreau, me fez acreditar que aquele cara conseguiu construir a parada.
A cabeça do Robert Downey Jr., quando aparece, é a coisa mais falsa de todos os tempos, pior do que Chapolin.
Não. Não consigo. As pessoas na Terra, realmente, eles jogaram aquela piadinha da Xena, do Jackie Chan, porque é ridículo, pra tentar dar uma disfarçada. Quando você coloca uma pessoa fantástica no mundo real, você tem que, de alguma forma, usando as suas técnicas cinematográficas lá, que você aprendeu, você tem que exaltar o poder dessa pessoa na Terra. Você tem como você colocar uma imponência, você tem como... Não tô falando de você botar necessariamente uma energia, mas às vezes um pequeno... O famoso brilho do Spielberg, sabe? Aquele glowzinho que o Spielberg coloca. Eu não sou diretor. Eu não sei o que
ele é. Uma piadinha que não coube ali. Não coube ali, não ressaltou realmente o valor daqueles deuses ali, tá certo? Ou os irmãos, as metralhas, enfim.
Exatamente, os irmãos metralha ali. Não, não funciona. A única pessoa que eu senti que era poderosa foi o Odin. Isso, inclusive, lá em cima também, lá em Asgard também. O Odin, ele passa o poder dele, embora o Anthony Hopkins esteja um velho, que o Odin não é. E aquele negão que guarda a passagem.
Aquele negão é foda.
Mas aquele negão, você fica o filme todo. Porra, esse negão vai mandar todo mundo se fuder. Porra, o negão vai enfiar aquela porra na bunda do Loki. O negão vai fazer isso, o negão vai fazer aquilo. No final, o negão não faz porra nenhuma.
Você tá desgostando pelos motivos errados.
Não, senhor. Não, o Loki.
Perfeito.
O Loki é um excelente ator. Lá. Tá bom. Aí, então, você desenvolva o Loki pra que eu veja que ele é um trapaceiro. Não coloca um cara chegando no meio do filme e apontando pro Loki e fala assim, olha, e você, né, Loki, que é conhecido por ser um trapaceiro? Pronto, fiz a exposição do personagem e não preciso fazer mais nada. Ah...
Não, mas aí tu consegue entender que o posicionamento da Marvel pode ser diferente do posicionamento dos quadrinhos? Existe a chance da gente, desde o começo, não imaginar que o Loki não seja o vilão?
Mas ele precisa falar isso assim, simplesmente, macarrão com queijo? Por que ele não desenvolveu? Por que não mostrou ele fazendo alguma coisa?
Uma piadinha, stand-up lá, pô, tão trapaceiro mesmo.
Aquilo chamou-se, chamou-se economia de desenvolvimento de personagem. É, simplesmente joga uma linha ali pra todo mundo entender.
É diferente do Homem de Ferro, por exemplo, você tem que desenvolver apenas um personagem, foda-se o que tá ao redor, e se você tirar o Downey Jr. do Homem de Ferro, o filme fica um lixo, porque o John Favreau é o Michael Bay dos filmes de herói, isso é essa a verdade?
Tá maluco, rapaz? Outra coisa, isso que você acabou de falar, ah, é o Michael Bay de filme de super-herói. O Kenneth Branagh, né?
Ou
O Kenneth, ele não é diretor de filme de super-herói.
É a primeira vez dele aí.
Sim, mas, meu amigo, eu queria que o Thor, no final, quando lutasse contra o vilão físico do filme, você tem um vilão psicológico e um vilão físico, que é o Destruidor, eu gostaria de ver uma porrada entre seres mitológicos, seres grandiosos, e aquela batalha é extremamente anticlimática.
Mas o cara faz um furacão.
Não, deixa, Jurandir, deixa. Tá no direito dele acabar com o filme. Tá acabando com o filme, né? Tá sabendo, né?
Cadê os trovões do Thor?
O Thor tá naquela cena que a marioneta ele pobre fala assim, oh my God. Cada vez que o Thor peidasse, tinha que sair um trovão no céu. Tinha que ter trovão toda hora.
Tu tá reforçando a galhofa. Tu queria a galhofa mesmo no filme, né?
Não, eu queria.
Então, só um pouquinho. Pra me entender, só um pouquinho. A cada segundo, cada minuto, cada sequência que passava, tu dizia assim, que horror esse filme, é isso?
Não. Não chega a ser.
Deu zero pra ele, é isso? A nota é zero?
Não. Achei um filme médio. Um filme mediano, entende? Ele podia ter alcançado muito, mas não é um filme ruim. Mas eu acho que o potencial era tão bom que ele ficou aquém do que ele poderia ter alcançado.
O potencial era horroroso, Afonso. Entenda isso. O potencial do Thor é absurdamente horroroso. Todo mundo
então
você
tá se contentando com o que quer que venha.
Não, porque viu uma coisa que
surpreendeu.
Era ruim. Deixa,
Jurandir, deixa louca. Deixa que ele não é digno. Tira o martelo desse homem, desse merda. Você é um velho e um tolo. Deixa pro meu segundo filme, posso?
Cara, vem falar mal do Odin, do
Loki. Aqui, ó, eu vou pegar essa lista, eu vou me basear, sabe, no IMDB, tá? Todo mundo conhece essa porra, né? Então, unanimidade, quando a gente consegue achar 592.070 pessoas, com a pontuação de 9.2. Isso aí dá uma escala de 4, tendo da hipotenusa, quanto? Na média de quase 8.5.9 por causa de 592 mil pessoas. Para um filme de 1994.
Ei, tu vai falar mal de Rei Leão, não, hein?
Vou falar de Um Sonho de Liberdade.
Ah, que filmaço. Meu Deus
do céu. Mas não. Olha, eu preciso de 3 vidas pra entender o porquê que esse filme está em primeiro! Não é quase lá, é lá! Entendeu? É lá, ele está lá. Ele está no primeiro, no reino, no topo. É quando você chega lá no Everest, no Fuji, e fala assim, ó, oi, mas é um robô gigante, um abraço, eu gosto de Um Sonho de Liberdade. Vai tomar no cu. Você vai chegar no pico dessa porra, você demorou a vida inteira pra subir nessa porra, e vai dizer que Um Sonho de Liberdade é o maior filme da sua vida. Pro décimo lugar do IMDB, Batman, o Cavaleiro das Trevas, é melhor que o primeiro, Um Sonho de Liberdade. Vou pro 20º, tá? Era Uma Vez no Oeste, é melhor que o primeiro Ação de Liberdade. Eu vou pro 30º, tá? Vai ser bem longo. O Senhor dos Anéis e as Duas Torres. Ah, é pior que o Ação de Liberdade. Vamos pro 40º. Beleza Americana, é melhor que a porra do Ação de Liberdade. Vamos pro 50º. Glória Feita de Sangue, do Stanley Kubrick, é melhor que a porra do... E assim vai. O 200, vamos lá pro 200. O 200 dessa lista é o filme O Escafandro e a Borboleta.
Sim,
que é muito melhor que a porra do primeiro Sonho de Liberdade. Tim Robbins é um ator que não precisava existir como ator.
Não!
Ser diretor, lá fez aquele filme lá, ó, os Dead Man Walking, trilhazinha do Bruce Springsteen, botou o Champé Patois com a mulher dele. Susan Sarandon. Entendeu? Agora não me vem dizer que aquele filme é bom, que aquele Tim Robbins passa, que é um cara que tá realmente na fossa, ele tem uma cara de batutinha, ele tem cara de gordo, mas ele é magro e alto, então é estranho. Sabe?
Ele tem a cara gordinha.
Tem a cara de batutinha que sofreu bullying no colégio, só que ele é aquele cara alto e tipo, então a cara não fecha com aquele corpo. E nunca passa a ver a cidade. O único filme que eu gosto desse cidadão é um filme chamado The Player, o Jogador, ganhou a Palma de Ouro. O do querido Robert Altman. Sim, esse é o único filme. Ah, porque o resto é horroroso. Que... A Suzy Serena deve ter pego ele, porque a Suzy Serena já nasceu com cara de velha, então não conseguiu nem na vida.
É tipo um Meryl Streep.
Daí conseguiu pegar o Tim Robbins, que o Tim Robbins dava ali no couro.
né, que ele era alto, porque ele era alto e nunca se passou, então, por um cara mais novo que a Susan Sarandon, que na verdade sempre foi velha, né, nasceu com essa cara horrorosa. Então, Um Sonho de Liberdade é um filme chato pra cacete, é de novo o Morgan Freeman fazendo o papel que ele sempre fez na vida, de o cara que sabe tudo, o cara centrado, o
é
cara
que... É porque você ficou com medo dos estupradores no filme.
Olha, é tão inverossímil essa prisão é tão inverossímil quanto a prisão do Carandiru, com aquelas porra também, que parece... Parece no Projac, o Carandiru. Eu acho que o Sonho de Liberdade consegue ser mais fake do que a porra do Carandiru, entendeu? Acho que é fake. Então é o cara que vai acusado, por engano, né? Porque não é, no final das contas ele não matou a mulher, matou? Ah, matou? Matou, né?
Nunca fica claro, né?
Nunca fica claro.
Ele vai não fica claro, agora eu não lê mais, claro.
Se fosse do Timbanta, não ficaria nunca.
Né? Ele tira quando ele é um contador, ele consegue fazer os mesh lá, fica queridinho, fica, consegue as regalias, vira grande amigo do Morgan Freeman. Acho que ela é telefilme, filmado com uma técnica de telefilme, não precisa de um cinema. Então, como um filme desse é o primeiro lugar do IMDb, por 592 mil pessoas do mundo...
O mundo morreu um pouco com esse seu discurso.
O cara matou Tim Robbins, matou Morgan Freeman, não falou do Darabont, que é o diretor do Walking Dead.
Darabont só fez... Ó, de novo, eu sei que a coisa vai brigar comigo a força, porque de novo é Stephen King, né? De novo é Stephen King, e Darabont fez aquela porra, porque eu sou apaixonado também por Stephen King, ô Afonso. Anos 80, Stephen King era o cara da hora, era o cara do terror, e eu, A Espera do Milagre, eu comprei todos, vinha por sessão, vinha por quinzena, se não me engano, e eu comprei todos, e achei horroroso, O Nevoeiro é horroroso.
Ah, não fale mal de Nevoeiro.
Daí vem The Walking Dead e ele consegue fazer um grande capítulo de uma série que, ó, eu gostei demais. E depois foi pro limbo, né, a série. Mas agora, primeiro episódio, dirigido por ele, eu bato palmas. Mas, por favor, cinematograficamente... E, aliás, isso que é engraçado, que a melhor técnica... Assim, a técnica melhor apresentada desse homem, cinematograficamente falando, foi no The Walking Dead. Não no Nevoeiro, não na Espera de um Milagre e tampouco na porra. Com P maiúsculo, O maiúsculo, R, double R, maiúsculo e R. Porra de filme. Um Sonho de Liberdade. Tchau, não quero mais falar.
Tu destruiu o cinema inteiro agora.
Ok, como é que você pode falar mal de Morgan Freeman? Você sabe que todo mundo que faz aula de cinema ganha um vale Morgan Freeman nos Estados Unidos, né? Você pode colocar ele no seu filme, mas tá bom. Então fica aí a defesa de Maurício Saldanha sobre Um Sonho de Liberdade ser um cocô fumegante.
Eu posso falar o meu?
Pois não. Tô até triste agora.
Eu mudei de opinião, gente. Em 2008, eu tive uma opinião.
Ai, meu Deus do céu.
E agora, recentemente, minha opinião mudou. A experiência, né? As coisas da vida. Que eu acho que um filme não tem que se sustentar por apenas um ou dois atributos, ou duas características, ou dois personagens.
Não.
Eu não gosto mais. Sinto muito, gente.
Não.
Mas eu sei que todo mundo gosta, menos eu. Eu não gosto mais de The Dark Knight.
Porque...
Tira o pau do coração.
Por que tão sério?
Tira o pau do rabo.
O que aconteceu com você? O Homem do Parque te fez mal?
Eu assisti... Eu assisti uma vez o Batman, Cavaleiro das Trevas, no cinema.
Já começa o teu probleminha por aí, né? Já começa por aí, né? Como é que tu conseguiu ver uma vez? Tanto não gostou, né?
Pra ficar na minha cabeça forever com uma imagem, pra não se repetir e não desgastar.
Vamos lá, em base.
E assisti há 4 semanas o Blu-ray dele, tá? Assisti com toda a boa fé do mundo. Peguei aqui, porra, vou assistir Heath Ledger na capa do... DVD. Eu dei 10 na época. Eu vibrei. Eu chorei junto, de mãos dadas com o Maurício, com o Siqueira, com o PH. Foi uma loucura. Agora com a cabeça fria, com mais experiência, 3 anos de cinema, quem trabalha, quem vive de cinema, vê muita coisa nesses 3 anos. Correto, Maurício?
Perfeito. Só quero... Onde é que tá chegar?
Viajou o mundo todo, né?
Coloquei pra rolar o filme. Acabou o filme.
Não.
Um filme não pode se sustentar com apenas um personagem, que é o Heath Ledger. Se não fosse o Heath Ledger, o filme não teria ganho porra nenhuma.
Que isso?
Ninguém
que
gostaria. Seria igual o Begins, que é um filme fraquinho.
Ah, vai pra
Batman puta que Begins pariu. É um filme nota 6, 7, tranquilamente.
Ah, você é nota 6. Batman Begins é muito bom.
É um filme 6, nota 6, 7, tranquilamente. É um filme lento. Vai lá lutar com os ninjas. Batman com ninja.
É que tu não gosta de quadrinho.
Eu gosto do Tim Burton.
Como é que tu não gosta de ninja, cara? Todo mundo gosta de ninja.
Não gosto de ninja, me perdoe. Ah,
ninja é, pô, ninja
é. Mas é, o Jody gosta daquela trilha do Word Science. Qual o nome dele? Até esqueci o nome dele.
Danny Elfman. A melhor trilha do Batman de todos os tempos é do Danny Elfman, não do Hans Zimmer. Do Hans Zimmer, eu amo o Hans Zimmer. Toda a minha paixão no meu coração e tudo mais.
Ah, eu destrói, Jody, me desculpa.
Não
existe resquícios de Batman depois de Batman Cavaleiro das Trevas, pra nenhum outro Batman.
Batman Cavaleiro das Trevas, tirando o Heath Ledger, é a mesma coisa do Homem de Ferro. Coloca o Tom Cruise pra ser o Homem de Ferro pra tu ver como o filme ganha nota 2. Adoro o Christopher Nolan, acho ele um gênio. O filme é extremamente bem dirigido, mas é muito arrastado, como muitos dos filmes do Nolan.
Não, eu só concordo com você num ponto aí, num ponto. Eu concordo que o Batman Dark Knight é um filme do Coringa. Eu acho que o Nolan caiu no mesmo erro, na minha opinião, do Tim Burton no primeiro Batman, que também é um filme do Coringa. Eu acho que quando o filme perde... quando o herói é menos importante do que o vilão no filme, eu acho que há um problema.
Compara com a sequência. O Batman 1 compara com o Batman Begins. O Batman The Dark Knight, que é uma continuação do Batman Begins, tem que comparar com o Batman Retorno. Tu tira um ingrediente do Batman Retorno, tu consegue ainda ter um bom filme. Tu Sim. tira a Mulher Gato, tu tem lá o Pinguim. Uh-huh. Tu tira o Pinguim, tu tem a Mulher Gato.
E tira e bota.
Todo filme tem que ter ingrediente fantástico. Se você tirar um ingrediente que é primordial e não funcionar mais, meu amigo, um abraço. Thor.
Que nem bolo,
Tira a minazinha engraçadinha, dá no mesmo. Tira o Loki, dá no mesmo. Tira o Odin, dá no mesmo. O filme continua redondinho, tranquilinho.
Entendi.
O Batman Dark Knight é completamente dependente, drogadamente dependente do Heath Ledger. Se não fosse o Heath Ledger, esse filme estaria no lixo, tipo o Superman Retorno.
É Deus.
Desabafei. Eu queria falar isso já há um tempo e me desculpe quem gosta e respeito muito a opinião de quem gosta, mas esse é o meu sentimento para com Batman, o Cavaleiro das Trevas.
É justo.
Afonso Solano, dê sequência depois de destruições seguidas.
Cara, meus amigos, teve um filme que eu fui ver até com uma ex-namorada minha.
Eita.
É,
porra. Hoje o Jurandir é muito tarado, cara.
Eita. Jurandir, Jurandir, sabe o que ela aparecia? Ela aparecia a poderosa personagem da DC Comics. Linda, linda.
Ninfetinha?
Ninfetinha, eita, linda.
Valeu, querido.
Pois é, uma pessoa muito querida hoje, sem desrespeito à minha querida enfermeira. Cara, teve um filme que eu vi com ela que todo mundo gostou. Todo mundo elogiou. Por que o departamento de arte? Por que a história? Por que o drama do labirinto do fauno é sensacional? E eu achei um saco. Achei chato. Achei a montagem tosca demais. Não comprei a dualidade dos mundos. Achei que um mundo não tinha nada a ver com o outro. Mas não no sentido estético e proposital, mas na narrativa. Um mundo não afetava o outro mundo de uma maneira que eu me importasse. A não ser na cena da batata lá, que ela coloca a batata debaixo da não é uma batatinha lá, doce? Coloca debaixo da cama, né, pá? E aí tem um pouco da interferência de um mundo no outro, mas eu não senti em nenhum momento que aquilo ali, tudo bem, se é verdade ou não é verdade, fica a seu critério até, né, até o final do filme.
Eita, spoiler aí.
Não, fica a seu critério, pô.
Filme chato da porra. Eu acho o Guilherme Del Toro um saco. Esse filme só tem uma coisa que é legal, aliás, tudo que é legal nos filmes do Guilherme Del Toro, e só, que é a maquiagem.
Exato. Maquiagem. O Guilherme Del Toro, ele é outro Mr. Nice Guy também de Hollywood, que todo mundo gosta do cara. É um gordinho simpático. É. Porra, mas o cara não sabe dirigir, cara. Hellboy 2 é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Com um dos meus personagens favoritos, o cara cagou o Hellboy, cara. Que porra é aquela colorida? Não funciona.
Blade 2 é legal também.
O Blade 2 é bom, mas aí você tem o outro.
Você vê que artisticamente ele é bom na direção de arte dos filmes, né?
Exatamente, você mas vê, eu acho que ele é meio. Ele é um Tim Burton.
Não tem a humanidade do Tim Burton.
O Tim Burton perdeu a humanidade no Edward há 20 anos atrás.
O Tim Burton ele acertou muitas vezes e ele, ainda que eu hoje não goste mais do Tim Burton, ele ainda tem um espacinho no meu coração aqui. Ele tá sentado no canto da sala, mas ele tá lá.
Tá sentado. E não tem lugar na porra desse Guilherme Del Toro. É que mutação é horrível, a espinha do diabo é horrível, a espinha do diabo é maravilhoso. Que maravilhoso! Fala sério.
Eu não entendo, eu gostaria de... É o que a gente falou no começo do programa. Eu gostaria de entender por que as pessoas gostam tanto desse filme. Será que é alguma coisa que passou direto? Será que eu fiquei distraído olhando pros seios maravilhosos da minha namorada e não prestei atenção no filme?
Eita, menino!
Eu não sei. Eu só acho que ele tem... Realmente, ele tem ele é um cara de uma visão sensacional. Sensacional. Eu devia fazer clipe. Eu devia fazer... Tá aí, o novo filme do Silent Hill devia ser dirigido pelo Benicio Del
Toro. Olha só, hein?
Pelo Del Toro.
É verdade. Porra, fantástico.
Não é? Podia ser, cara, porque ele tem toda essa estética do japonês maluco, bizarro, com a pessoa com o pinto amarrado na cabeça e que porra é essa? Imagina só o Del Toro como diretor de arte de um filme dirigido por um Spielberg, por exemplo. Entendeu? Olha só que beleza que ia ficar.
O próprio Hobbit, né? Aí que ele...
Ah, graças a Deus que ele foi embora. Graças a Deus. Porra, nada a ver, cara. Nada a ver. Ainda mais, porra, os monstros do Hobbit já estão definidos. Já tem. Já tá tudo pronto. Tem os desenhos lá da Alan Lee. Não precisa mais chamar ninguém fazer monstro, entendeu? Então, assim, chama ele pro set do Hobbit, dá um caderninho pra ele e manda ele ficar desenhando ali no canto.
Incrível como tem um nerd fantasiado de malandro, né?
Porra!
Não, mas é bom isso, porque o nerd se fantasia daquela figura nerd também, né? Eu tenho que ser nerd, usar roupas nerd, falar de um jeito nerd. Não, tu é nerd pra caralho, se vê, mas tu é o carioca da gema.
Ah, valeu, cara.
Interessante.
Pois é, então fica aí a minha revolta.
Maurício, qual o seu próximo?
Ah, vou falar de 3 em 1, só, 3 em 1. Senhor dos Anéis, as tuas torres, a porra do anel e o retorno do rei.
Faz sentido isso.
Não entendo, me desculpe. Não é forçação. Sabe, eu vi os 3 filmes no cinema, comprei ingresso pro meu irmão, né? Eu comprei, fiz até uma caixinha linda pro meu irmão que deu os ingressos.
Não acredito.
Meu irmão leu os livros tudo, deu pra ele gostou, dormiu os filmes inteiros.
Tu tá com algum problema no cinema, Maurício? Tu tá dormindo muito.
Não vejo,
tá com
não algum vejo,
problema
não vejo,
no cérebro.
Não vejo elenco ali naquele filme, tá?
Tá com problema de visão, então.
Acho que o Viggo Mortensen já fez muitos filmes melhores do que aquele ali, sabe?
Nem faz existia
papel dele, não faz papel dele, só o quê? Só fica balançando os cabelos? A Elijah Wood é fraquíssimo, Elijah Wood é
terrível.
Quando tu traz um menino como Sean Astin pra ser o sidekick do Elijah Wood, sabe? Ou seja, fazer o pessoal das antigas lembrar lá do Goonies, excelente filme, e depois um cara que tava no ostracismo de Hollywood pra ser o sidekick de um Elijah Wood, que já é um cara fraco, tu vê que alguma coisa tá errada, entendeu?
Não. Mas será que você não gosta... Você gosta de filmes de espada e fantasia, Maurício?
Não.
Tá explicado, mano. Tu é uma contradição absurda.
Mas entrei de gaiato, é isso? Entrei de gaiato, entrei nele.
É, não sei, porque eu acho que, por exemplo, você gosta de cru.
Nem sabe o que é isso.
Cru?
É, K-R-U-L-L.
Não, cu, mano.
Ah, cru.
Você gosta de cu?
Gosto de cru, gosto, adoro cu.
Comer cu que é bom, né?
Adoro a como é que é aquele lá? Lady Hawk, Feitiço de Áquila. Gosto do Arthur. Gosto do outro lado. Não o Arthur, do Ridley Scott, né? O outro lado da espada, lá dos anos 80.
O Hulk.
Gosto do outro lá, rapaz. Desse hit. Highlander. Gosto do... Qual outro?
Você gosta daquele filme do dragão, da Disney?
Ah, o da Tom Cruise. Com a Minha Sara.
Ah, a lenda, porra.
A lenda, unicórnio lá. A lenda. Porra, lenda, eu gosto, porra. Gosto. Entendi. Só que eu acho o Senhor dos Anéis, ele assim, é um filme que hoje, quando eu assisto, eu vejo que não conseguiu ficar no tempo, sabe? 3 anos, 4, 5, 6 anos passar, 10 anos, sei lá. Os efeitos caíram, sabe? Não sobreviveram aos efeitos especiais.
Você acha que é a forçação de épica?
Não, acho que forçação épica, isso, indubitavelmente. Ele é forçado, ele é arrastado. Acho que se o Jurandir disse que o Baixo Caminho das Trevas é forçado e tu disse então que ele não gosta de quadrinho, então, pô, deixa eu entrar aqui nessa aqui porque eu gosto de filmes de coisa, mesmo que eu posso dizer que eu não sou o fã de filmes de capa e espada. Mas sim, gosto de muitos filmes desse gênero. E acho que é forçado, acho que é arrastado. Eu não compro, já que todo mundo falou que não compra nada, eu não compro também os personagens. Acho que essa história e desenvolvimento deles ali, dessa família, dessa sociedade, é um saco, entendeu? Palmas para a senhoria McKellen, que tem saco pra aguentar aquele cast. Que é uma merda o cast, sabe?
É isso, Maurício, para Orlando com isso.
Bruno Cocô, é isso? Elijah Wood não fala, fala sério, Elijah Wood não existe.
É fantástico, São Janés, para com isso.
É, Elijah Wood, pelo menos que fizesse pelo menos um Harry Potter da vida pra ficar com a estigma de um Harry, mas nada ele tem.
Assisti 5 vezes o Retorno do Rei no cinema.
Olha, não, eu assisti. O primeiro Senhor dos Anéis é.
É o melhor.
O melhor. Eu assisti o primeiro Senhor dos Anéis.
High five, fantástico.
High five virtual, Jonas, agora.
Esse cast não é pra unanimidade, seus putos. Não é pra unanimidade. Esse cast é pra alguém que tá ouvindo ali e vai dizer assim, ó. Concordo contigo, porque eu não gosto. É isso que eu quero.
Mas aí o Afonso fazemos parte das pessoas que gostaram.
Todo mas tem alguém que tá ouvindo que vai dizer, realmente eu não gosto, realmente é chato. Realmente
essa pessoa tem que falar baixo no ônibus, senão vai apanhar.
Nada me comove. Nada, nem assim, ó. Oh, os efeitos não me comovem, o drama não me comove. Então é uma aventura que não embarca, não vai junto nos cavalos. Eu quero embarcar nessa aventura. O Gunis, que tem, sei lá, 5 horas menos, tem mais aventura.
Entendi. Então, quando o Gandalf falou You! Então, quando o Gandalf falou You shall not pass, você ficou.
Boa. Você gosto ficou, dessa falou... cena, mas eu fiquei. Não passei.
Ah, aquela não cena. Passei. Não.
É demais, abertura é demais, do demais, é demais. É demais. Sabe aonde? No trailer. Um dos melhores trailers que eu já vi. Muito bem vendido.
Isso, bora. aquele trailer. Aquela cena é a cena mais épica do cinema.
Balrog e Gandalf caindo. Puta.
I am a servant of the Secret Fire, wielder of the flame of Arnor. Dark fire will never fail you. Flame of Undoon!
Back to the shadows, Flame of Doom.
Mas, Maurício, vá para o inferno.
Admiro quem gosta desse filme, que tem que ser corajoso, tem que aguentar
todo
essa
porra. Todo mundo gosta, Maurício.
Entendeu? Daí ele fala assim, ó, vai sair uma expedição especial com 10 horas. Mas meu Deus, nunca, mas sai de mim.
Eu sentei com todo mundo aqui na sala e vi eu 20 também. Horas de Senhor dos Anéis. Você que então vá lá pra baixo com o Balrog, joga ele lá embaixo.
Eu tenho um ritual anual de assistir os 3 Senhor dos Anéis estendidos.
Nossa, quanto tempo perdido. Olha só... Alguém vai estar aí, olha quanto tempo, gente. Tu perdeu uns 40 anos já aí, ó. Eu quero que alguém que tá ouvindo vai dizer assim, ó, eu concordo, não acho legal Senhor dos Anéis. Tem gente, vai ter gente, é unanimidade, óbvio, mas eu não gosto. E, por favor, Oscar, o terceiro filme ainda.
Ai, 16 Oscars, engole essa, viu, Maurício?
Isso eu concordo, mano. O primeiro filme merece todos os Jorge.
Todos.
O terceiro é o primeiro.
Nunca na história desse mundo uma fantasia foi introduzida como a Sociedade do Anel.
É verdade. Que é aquilo ali? O que é a carrocinha?
Eu acho que o Peter Jackson fica melhor no fora da fantasia, né? Almas Gêmeas, que eu gosto muito. E até o Lovely Bones, que daí ele acaba, aliás. E acho isso, ó, mais essa. Eu acho que ele caga o Lovely Bones, aquele da menina da Sally Horson. Ele caga por causa de ter feito o Senhor dos Anéis. Ele quis fazer tudo fantasia e grandes cenários e cagou.
Maurício, Senhor dos Anéis é tão bom que ele emagreceu o Peter Jackson. Sim. Somente, ó, muita magia, hein, pra fazer um negócio desse.
Eu tô assistindo todo ano pra conseguir também.
Eu gosto do pessoal ter gostado do filme, que daí dá trabalho pro Peter Jackson, né? Que parece que ele não fez mais nada depois, né?
Ah, mas porra, ficou cansado.
Gastou todas as energias, mano. Isso é
tá assim, gastando né? Tudo de novo agora, coitado, velho. Vai morrer.
Não, gastou tudo.
Eu teria dois filmes pra falar ainda, tá? Eu vou falar assim por cima logo, ó. Quem Quer Ser o Milionário, não consigo engolir. Muita gente gostou e vibrou no cinema. Eu acho uma porcaria, uma cópia do Cidade de Deus. Já digo logo aqui. E Os Incríveis, da Pixar.
Ah, não.
É uma grande animação que eu não tolero, porque não. A Pixar...
Comeu cocô.
Eu vou
melhor filme da Pixar. Melhor filme da Pixar depois de Up. Que absurdo.
Comeu cocô.
Você comeu cocô e pediu pra repetir.
A Pixar não poderia ter trabalhado com, apenas com seres humanos como em Os Incríveis. Ela trabalhou perfeitamente, brilhantemente, com o coração, com rato.
Mas tu foi... Mas tu foi um animal que disse que tava feliz que a Pixar ia fazer filme de live action?
Eu falei?
Não é possível.
Eu falei isso?
Falou isso, falou.
Encontra um Rapadura que acha que eu falei isso. Eu não estou feliz.
Mangueira neles, joga a mangueira de água fria nesse cara aí.
Rambo feliz pra ti.
Pratinho de cocô pro Jurandir. Ganhou o prêmio, hein, hoje, hein? Pratinho de cocô. Depois vocês falam da gente lá, hein? Fala, metralhadora de merda. Sobrou um pouquinho de cocô no seu prato aí. Vai terminar.
Eu não ia falar. Porque esse filme merece horas de discussão pra deixar tintim por tintim, porque o pessoal ama também essa porra. Os Infiltrados.
Os Infiltrados. Falar mal de Infiltrados.
Pessoal tatua Infi numa nádega e outro Trados. Na outra nádega. Ah, Infiltrados, aí balança a bunda.
Maurício sempre falou no Rapadura Cast que não engolia esse filme.
Aquilo na boa, vou fazer um especial somente, eu sozinho falando, que ninguém vai querer ouvir.
Duas horas, no vídeo. Uhum.
Mas é o seguinte, ó, horroroso o que esse Martin Scorsese fez com o filme, que esse cara é igual o Tim Burton, ele arrumou a cova dele lá depois que ele fez A Época da Inocência, que ainda é bom A Época da Inocência, mas saiu dali e só fez merda Martin Scorsese. Lixo! Não precisa ver nada depois disso, a não ser o Gangs de Nova York por causa da atuação do Daniel Day-Lewis. Fora isso, não precisa ver nada da carreira desse homem depois da Época da Inocência. Eu garanto, entendeu? Agora, porra, de novo, não é nada contra o tio Jack, mas colocar de novo o Jack Nicholson como vilão bonachão. Vai ver o Infiltrados original, meu querido, você não sabe, você que tá escutando e não sabe, existe um Infiltrados original, Hong Kongiano. Vai lá, alugue este filme, vai ver que é o show de filme policial, o show desse embate entre o bem e o mal, entre Brotherhood e Motherhood. Os dois que são infiltrados, o apelo do original é muito maior, o começo do original chega a suar frio, homem. O cara sendo infiltrado, o cara da polícia indo pros bandidos, e o cara dos bandidos indo pra polícia, e você fica tenso, é só o prólogo, cara, né? É o início, e ainda começa com uma frase que eu não lembro, por isso que eu quero um especial, eu ia guardar, mas começa com uma frase falando de vingança ou de inferno, enfim, sei lá, mas que a frase é deturpada pelo Martin Scorsese, que leva a frase pra um outro nível, nada a ver, fora que eu tenho que aguentar que o DiCaprio, ele vira, eu vou esquecer, é que tá, eu tenho que fazer um especial, eu sei que tem muita coisa, gente, muita coisa que faz eu se repudiar, eu abomino, eu cago em cima deste filme, que todo mundo adora, porque, de novo, é Martin Scorsese. O pessoal pega a Barça do cinema, a Barça era do meu tempo lá, velho, mas pega esses Wikipedia, pega qualquer coisa, e diz assim, ó, quais são os diretores, motherfucker? Martin Scorsese tá ali comigo, e diz assim, eu tenho que amar todos esses filmes, tem que ser devoto desses diretores. Não, também. Você não precisa ser devoto de todos esses filmes, e também não precisa ser devoto do Saldanha, entendeu? Você tem que abrir os olhos e saber pelo menos essas informações num todo. O The Big Picture aqui é, existe também outro filme chamado Infiltrados, que sim, é o original. Então, vá assistir esse filme pra depois dizer que o Scorsese merecia ter ganho o Oscar. Ele merecia ter ganho o Oscar. Óbvio que ele merecia ter ganho o Oscar, mas por Taxi Driver, pelo Toro Indomável, ou por qualquer outra porra, mas não pelo filme O Infiltrados, que é um lixo. Fora que o DiCaprio não manda bem como um policial, nem aqui, nem no Titanic, entendeu? E fora que...
Jack Nicholson.
O Hong Kongiano, perdão, que faz lá o vilão do filme, é muito mais convincente, mas muito mais convincente. Tudo, gente, tudo. As cenas que ele reprisa do original são inferiores. E as cenas que ele, então, retira e desrespeita, então, o original, porque sim, ele era maravilhoso, não precisava tirar, faz ele ser um fracasso. Então, Infiltrados, gente, é um lixo. Eu adoro Matt Damon, mas acho que foi o maior erro da carreira do Matt Damon ter se enfiado nesta bosta. Mas, claro, ganhou o Oscar, daí todo mundo chupa pau. Que é como tu mesmo, Jurandir, não entende porque...
Eu não, hein, chupa...
Jurandir, eu falei. O pessoal, que o pessoal não, que tu não entende, que o pessoal chupa pau do... Eu quero ser um milionário, né?
Sim. Não entendo, mas, Maurício, você acabou de vomitar.
Eu vou pegar o bom ar, porque essa cagada foi foda.
Cagou o ambiente.
Esse cast tinha se chamado shit. Oh, shit.
Ficou até quente aqui. Sabe quando você sai, a pessoa sai do banheiro, você vai entrar, tá quente o banheiro? Ai, meu Deus. Você fala, meu Deus do céu, como é que esse homem pode ter produzido tanto calor ao cagar? Não é possível. Maurício agora ultrapassou o limite. Senso, falou tudo que ele queria.
Mas vai lá, querido, porque tu só vai no Guilherme Del Toro que já é um merda. Vai, fala um querido aí.
Vou falar rapidinho então, eu rapidinho.
Certeza, desculpa só, mas você aí, ó, você agora dá um sorrisinho e diz: é, mano, tô contigo. Que não gosta de Infiltrados porque viu o original. Dá um sorrisinho agora aí, ó. Tô contigo, high five.
Cri, 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 cri.
Um que baste, Jurandir. Um que baste, já riu e deu.
Tu. High five. Sempre tem alguém. Isso com certeza. Fonte,
não vai lá, vai lá. Seja corajoso, ó.
Um é o Central do Brasil, que eu não suporto.
Ah, mas que é isso, ó? Tu mora no Rio de Janeiro, maluco.
Não, não suporto. Não suporto o Central do Brasil, cara. Acho um filme chato demais. É um filme que deprime tudo. Deprime tudo, tudo. Eu envelheci vendo o filme. Chato demais, garoto chato demais. A Fernanda Montenegro, chata demais. Um filme que não tem nada, não me acrescentou em nada. É, e aí tem esse efeito de que as pessoas dizem: não, porque o cinema brasileiro você tem que respeitar. Não tenho que respeitar. Não tenho, não, sabe? É igual aquela tia chata que você tem, que todo mundo fala: você tem que respeitar com a sua tia. Foda-se. É, falaram, não tem como, não tem. O pessoal do Brasil é muito chato.
Pois esse é o nosso, esse é o nosso, ô Afonso. Ah,
mas eu não quero vacilão. Gostar, só porque as pessoas têm que gostar.
Vacilão. O filme é foda, a Fernanda Montenegro tá uma rainha.
Ah, não, a Fernanda Montenegro, ela tá no mesmo modo do Anthony Hopkins atualmente, do tipo: ah, tem comida ali no fogão, se quiser. Então, aquela coisa mundana, assim, de: ah, vou atuar aqui pra ganhar os meus milhões e tá tudo certo, amanhã eu vou pra casa. Não, ela tá muito chata ali, aquela... Não tenho mais o que dizer. Minha opinião, infelizmente, gostaria de ter gostado, mas acho que é um filme que as pessoas dizem que gostam pra...
Mas não seria porque você não tá nesse universo, já que você quis me fuder lá dizendo que eu não gosto de capa-espada e dizendo que eu tava de gaiato nesse navio aqui? Ah. Não seria porque você não gosta de filmes humanos e dramáticos? Você que gosta isso, só de nerds? De filmes
não,
nerds? Não, nerds, filme baseado em games, quadrinhos e essas coisas?
Não, de maneira nenhuma. Não, eu simplesmente não achei que...
Então me diga agora, lhe desafio agora então. Lhe desafio agora pra me dizer um drama que você chorou, se emocionou.
Eita.
Up, Altas Aventuras.
Meu querido, para de ser nerd, querido. Sem isso.
Chorei como um ninja.
Não, não vale desenho animado, não vale games, não vale adaptação de quadrinho, não vale nada.
Só porque vale. Cinema, só porque
não
cinema
vale. Não vale, mas eu li desafio, foi isso? Um desafio.
Pô, é... Ah, Espera de Milagre, eu devo ter umedecido meus olhinhos.
Mas choro, nerd, convulsão. Stephen King, adaptação de quadrinho, não vale.
Não, nem que quadrinho, Espera de Milagre. Ah, do Stephen King é meio nerd também, né? É, pô,
filho. Adaptação de livro, é, perdão.
É, não, mas serve, né?
Carne e osso, um drama que você chorou?
Procura da Felicidade.
Ah, não.
Você não chora, não é isso, Afonso?
Não, eu choro. Chorei duas vezes na minha vida e as duas foram por mulher.
Tá bom, então tá, caso encerrado.
E o outro, então, eu vou falar só o nome dele, com a minha marca registrada aqui já no Rapadura Cast, que é o que eu também, todo mundo gosta, e eu não gosto, que é o Apocalipse Now!
Cara, assim, ó, olha só, tu poderia ter sido o maior filho da puta comigo, tu poderia ter matado meu pai. Mas se mesmo assim eu fosse fazer justiça, cara, pegar todas as armas do mundo, aqueles filmes, bem que tu gosta, tá? Filme nerd. Foi correndo atrás de ti com um monte de até os dentes de arma. E chegasse na tua frente, tu soltasse esse sinal, eu ia dar risada, cara.
É muito chato, Apocalipse Now.
Ah, não. Qual é o nome do filme? Apocalipse?
Now!
É fantástico!
sensacional.
Ah, não, eu aluguei pra ver de novo. Falei, eu tenho que ver.
Ah, não, Afonso.
Aí eu aluguei a versão Redux. Cara, o meu pinto Redux ali. De tão chato que foi o meu...
Pinto reduto.
Meu pinto reduziu de tristeza, porque não pode, não. Ah, que filme chato, um filme que é todo contextualizado numa época de negócio de droga, psicodélico. Uau, olha lá, o cara socando vidro porque é legal. Ah, não comprei. Não sei qual é o lance. Eu não sei se tem que estar cheio de ácido pra curtir.
Um dos melhores filmes do Coppola.
Ah, não.
Adoro.
Ainda tem o Lawrence Fishburne magro. Que coisa estranha é aquilo, um palito ali do Morpheus? Não.
Você está de uma extrema ignorância cinematográfica.
Absurdo.
Você apresenta uma deficiência no seu olhar cinematográfico.
O primeiro filme do
Lawrence Fishburne. Você pode ir para a fila lá dos deficientes, a fila especial aquela, sabe? Porque você não tem a capacidade de entender cinema, né? Você tem uma coisa dessas, apocalipse, não. Cinema de guerra humanístico, porque Terrence Malick é outro que eu acho humanista, mas também ali, ó, são as duas fontes, um bebe na fonte do outro. A Coppola, meu querido, não pode falar disso. Tem simplesmente todo o elenco que tem na Origem, que é uma merda, tem todo ali o elenco que é uma maravilha no Apocalipse Now. Filme que não tem ação, é um filme que você tem que realmente ficar ali sentadinho e curtindo. Agora, dizer que esse filme não presta, que esse filme é unanimidade, mas você não gosta, eu só tenho a dizer uma coisa assim, ó. Cocô pra ti também.
Arrumou cocô.
Marlon Brando, Martin Sheen, entendeu? O próprio Fishburne fazendo seu papel ali com aquele chapelão, entendeu? Com seus óculos. As Valquírias, a cavalgada das Valquírias.
Dennis Hopper, mano.
Entendeu? Dennis Hopper, meu querido. Eu só posso dizer que você tá maluco. Tá maluco.
A frase é essa, né? Pra acabar. Cocô pra ti.
Cocô pra ti, querido. Cocô pra ti.
Que delícia! Achei o milho! Achei o milho!
Que delícia! Comi beterraba, olha só!
Foi esse Rapadura Cast pra vocês.
Ferreiro Merdê.
Até semana que vem.
Sonho de merda! Merda de ouro! Diamante de merda!
All her children are insane, waiting for the summer rain. There's danger on the edge of town. Ride the king's highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake. The ancient lake, baby. The snake is long. 7 miles, ride the snake. He's old and his skin is cold. The West is the best. The West. fast. Get him and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus.